passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Crises de refugiados, guerras comerciais, ameaças nucleares e falta de confiança entre as principais potências mundiais. O ano de 2018 não tem sido fácil para o planeta. Mas o que espera o próximo governo brasileiro em 2019?
Quem subir a rampa do Palácio do Planalto em janeiro vai ter pela frente um cenário instável e delicado. Saiba como o Brasil vai se colocar a partir da posse do novo presidente. Este é o tema da reportagem especial Relações Internacionais do Brasil, produzida em parceria com a TV Senado, que você ouve agora.
Política externa não é mais aquele tema que pode ser deixado de lado por quem deseja chegar à presidência da República.
Ainda assim, poucas vezes os candidatos a presidente debateram publicamente suas visões de mundo. Só que o momento é outro. Se o Brasil não é para amadores, como dizia Tom Jobim, o mundo de hoje exige bastante profissionalismo.
É o que lembra o professor Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores no governo Fernando Henrique Cardoso. Para ele, o momento delicado que vivemos requer liderança.
Ninguém pode viver hoje em dia em isolamento. Então é preciso ter um presidente da República que saiba o que é mundo e saiba como orientar o Brasil no mundo.
Além de conhecimento, quem vier a ser presidente da República vai ter pela frente a tarefa de aproximar polos contrários. Os antagonismos da política interna acabaram alcançando, de forma quase inédita, o debate sobre a política externa do país.
Como mostraram os recentes debates na Comissão de Relações Exteriores do Senado. De um lado ficaram os que defendem prioridade às relações com os países do chamado Sul Global. De outro, os que preferem voltar a sua atenção a países de maior peso econômico.
Essa divisão tem preocupado especialistas como o professor Paulo Vicentini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O Brasil vive algum tempo sem uma definição clara do que ele quer. Ele vive em função das disputas políticas internas que estão, vamos dizer assim, impactando na política externa.
O novo governo brasileiro vai começar no momento em que o mundo se torna um lugar menos estável, especialmente depois da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos.
Trump tem dito que não tem uma guerra comercial e já retirou seu país de importantes conquistas internacionais, como o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O unilateralismo de Trump vai exigir muita reflexão do novo governo brasileiro, como alerta o professor Alexandre Uehara, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo.
Creio que o presidente Trump tem causado várias ondas de instabilidade. As últimas tarifas, sobre tarifas que ele estabeleceu, causou bastante distúrbio e isso vai ser um desafio também para o Brasil.
As dúvidas que surgem no cenário internacional levam alguns especialistas a se questionar se não estamos vivendo um momento de ruptura política em relação aos modelos em funcionamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É o caso do professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
O que se está observando hoje é o desmonte de uma estrutura de governança global com a multipolarização sem o multilateralismo, sem a capacidade de governar estruturas que são integradas de uma maneira racional e mais concertada.
Essa preocupação já está no radar do governo que se encerra. Para o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Kalut, é o momento de o país se colocar diante do mundo nesse novo cenário.
O Brasil não é um país que deverá operar à deriva dos principais temas da agenda internacional. O Brasil talvez seja um dos países mais comprometidos com o sistema multilateral. Os desafios do novo presidente repensar a nossa moldura de inserção internacional no mundo e como ela pode trazer resultados efetivos, além do retóricos, para a sociedade brasileira.
O cenário de guerras comerciais deverá afetar todo o mundo em 2019, primeiro ano do novo governo brasileiro. Mas os especialistas ainda se dividem quanto às perdas e ganhos dessa situação para o país. As trocas globais devem crescer 4% em 2018, segundo a Organização Mundial do Comércio. Depois de uma década de quase estagnação após a crise financeira global, é um bom número.
Mas o diretor da OMC, Roberto Azevedo, já alertou que o crescimento do comércio pode cair em breve por causa de guerras comerciais que se anunciam, especialmente entre Estados Unidos e China.
O cenário de guerras comerciais deverá afetar todo o mundo em 2019, primeiro ano do novo governo brasileiro. Mas os especialistas ainda se dividem quanto às perdas e ganhos dessa situação para o país. Uma coisa, porém, é certa. O Brasil precisa aumentar a sua participação no comércio global.
É o que propõe a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em um estudo divulgado neste ano. Segundo o documento, o comércio exterior representa apenas 25% do Produto Interno Bruto do Brasil, o que coloca o país entre os mais fechados do mundo.
O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Kalut, defende o aumento do comércio exterior.
É pensar como o Brasil pode potencializar a sua capacidade de exportar mais, de ocupar uma maior porção no comércio internacional, gerando produtividade, gerando desenvolvimento e tecnologia ao Brasil.
Segundo o estudo da Secretaria, o Brasil deve também importar mais. Com isso, alcançaria dois objetivos: reduzir preços internos e ingressar nas chamadas cadeias globais de valor, em que cada parte de um bem é produzida onde há mais eficiência.
Mas por onde começar, então? Para o embaixador Antônio Simões, negociador da criação de uma área de livre comércio das Américas que não foi adiante, o Brasil deve se abrir a novos acordos comerciais.
O momento atual é um momento de globalização. Se é um momento de globalização, é um momento de acordos. Hoje tem uma grande discussão, por exemplo, de um acordo do Mercosul com a União Europeia. O futuro será um futuro de abertura e globalização. E o Brasil tem que estar preparado para esse momento.
O presidente da Agência de Promoção de Exportações, embaixador Roberto Jaguaribe, concorda com a necessidade de buscar novos mercados.
Esse processo já está em curso, né? O governo está fazendo um esforço de ampliar o número de acordos comerciais que vão facilitar o acesso de produtos brasileiros em terceiros mercados. O mais notório, evidentemente, é o próprio acordo com a União Europeia, mas também está abrindo frentes com o Canadá, com a Coreia e com outros países importantes no comércio internacional.
Uma parte do esforço para garantir nossas exportações deve ser feita aqui mesmo no Brasil, segundo o ex-ministro Celso Laffer.
O Brasil, na área agrícola, é uma grande potência. E nós somos uma grande potência, primeiro, por conta dos investimentos de tecnologia e pesquisa que fizeram com que o nosso agronegócio tivesse e tenha a qualidade que tem. Agora, por que cresceu? E porque é importante, enfrenta resistências e protecionismo. E precisa lidar com essas resistências, em primeiro lugar, cuidando dos problemas internos, não? Das normas técnicas, das medidas zoofitossanitárias, que são hoje o mecanismo pelo qual o protecionismo se exerce no mundo.
As exportações agrícolas têm obtido cada vez mais importância, como observa o especialista em agronegócio Marcos Janck.
Para Janck, o crescimento de exportações agrícolas vai ocorrer na Ásia, e não apenas na China. O próximo governo, na opinião dele, deveria olhar com carinho para toda a região.
Hoje, 30% da exportação do agronegócio é para a China, e é basicamente soja, é muito centralizada no fenômeno da soja. Mas outros 20% da exportação do agro são para o resto da Ásia sem China, tá? E isso, esse resto da Ásia sem China, já é mais importante para a gente do que a própria Europa.
As relações do Brasil com países da União de Nações Sul-Americanas, que reúne os 12 países da América do Sul, também será um dos desafios para o próximo governo brasileiro.
Com a crise na Venezuela, essa integração ganhou novos ares, bem mais complexos, que afetam ainda o Mercosul.
A sede da UNASUL, em Quito, no Equador, deverá ser transformada em uma universidade dos povos indígenas. Ao anunciar que vai pedir o prédio de volta, o presidente do Equador, Lenin Moreno, disse que a organização está abandonada e que o edifício se transformou em um elefante branco.
A UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, que reúne os 12 países da América do Sul, receberá outra sede, segundo Moreno, mas não com o brilho atual. Será um sinal do fim de um ambicioso projeto de integração regional ou de adaptação a novos tempos?
Em abril deste ano, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e de mais 5 países, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, anunciaram a decisão de suspender a participação nas reuniões da UNASUL.
Eles tomaram a decisão depois que a Venezuela de Nicolás Maduro vetou a candidatura de um argentino, indicado pelo presidente Maurício Macri, ao cargo de secretário-geral da UNASUL. Ao mesmo tempo, a crise política na Venezuela é acompanhada com atenção por Washington, Moscou e Pequim.
O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Kalut, observa que o Brasil deve estar atento à presença de outros países no tabuleiro político regional.
Começaria primeiro pela América do Sul. Que papel o Brasil gostaria de desempenhar na América do Sul na próxima década? Hoje, cada vez mais, potências extra-regionais operam no vácuo do poder deixado pelo Brasil nos últimos anos.
Na hora de definir estratégias de política externa, o novo governo brasileiro deverá manter a prioridade para a América do Sul, mas terá de adaptar a sua política a um novo momento na região. Essa é a opinião do embaixador Antônio Simões.
A integração da América do Sul está inscrita na Constituição. É o artigo 4º da Constituição. É por isso que todos os governos, depois da Constituição de 88, investiram em apoiar a integração latino-americana. O próximo governo que vier eleito das eleições terá suas prioridades e tudo, mas como todo governo respeita a Constituição, eu entendo que também a integração seguirá sendo uma prioridade.
Como lembra Simões, que será embaixador brasileiro em Montevideo, as mudanças poderão atingir a UNASUL e a CELAC, órgão de integração regional criado em 2010.
A CELAC e a UNASUL tiveram um papel muito importante num determinado momento. Hoje, a realidade internacional mudou. Então, é importante que a gente também saiba adaptar isso.
E o Mercosul? Como deve ficar a relação entre o Brasil e seus sócios no mercado comum do Sul? Na opinião do ex-ministro Celso Laffer, o grupo vive um bom momento.
Eu acho que há muita convergência com a Argentina, que é muito positivo. Eu acho que tanto o Uruguai quanto o Paraguai, por gravitação natural, se sentirão à vontade com essa nova fase dinâmica do Mercosul, que eu acho que caminha, como deveria caminhar, para ser um campo de convergência econômica muito mais do que qualquer outra coisa, e eu vejo isto como algo positivo que está no horizonte nosso.
O Mercosul vai ter pela frente, em breve, um momento decisivo, a assinatura de um acordo de associação com a União Europeia, um imenso conglomerado de 28 países e mais de 500 milhões de pessoas. O acordo está em negociação há 20 anos. O embaixador Roberto Jaguaribe ressalta a importância desse entendimento.
Eu acho que o acordo com a União Europeia é um acordo estratégico. Eu devo dizer que eu sempre tive certa relutância em abrir sem contrapartidas suficientes, mas nesse momento eu acho que já estamos num nível de interesse recíproco muito elevado e a maturidade para que isso seja concluído está dada e eu espero que seja possível fazê-lo proximamente.
Para Jaguaribe, que teve sua indicação para embaixador em Berlim aprovada pelo Senado, é importante para o Brasil uma Europa forte.
A Europa tem sido um ator fundamental para dar equilíbrio a esse contexto. Ela se vê enfraquecida agora em função de algumas questões internas e também de algumas questões externas, mas para o Brasil é muito importante que a Europa volte a se fortalecer e possa atuar de forma sóbria e racional no contexto internacional, juntando-se a outros atores que estão presentes aí.
No próximo capítulo da reportagem especial Relações Internacionais do Brasil, produzida em parceria com a TV Senado, você vai saber mais sobre o Brasil no contexto dos BRICS, o Grupo dos Países Emergentes.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.